Ellen G. White elucida claramente vários aspectos. Parte de um sermão pregado em Worcester, Massachusetts, em 31 de julho de 1885, intitulado A Verdadeira Norma de Justiça, e publicado na Review and Herald de 25 de agosto de 1885. A pergunta a ser feita agora é: estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sob as quais é proferida a bênção? Estão eles se separando do mundo em espírito e prática? Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. Tenhamos, porém, bastante cuidado para que Satanás não nos seduza e engane por meio de falsas representações. Interesses eternos acham-se envolvidos aqui. As reivindicações de Deus devem vir em primeiro lugar. Seus reclamos devem receber nossa principal atenção. Todo filho do caído Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a todos os reclamos de Deus. Muitos fecham os olhos aos mais claros ensinos de sua palavra, porque a cruz se encontra diretamente no caminho. Se a erguerem, parecerão singulares aos olhos do mundo, e eles hesitam e duvidam, procurando algum pretexto para se esquivarem à cruz. Satanás sempre está pronto, e ele apresenta razões plausíveis porque não seria melhor obedecer exatamente ao que diz a palavra de Deus. Assim, almas são enganadas fatalmente. Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens a pretenderem estar santificados, ao mesmo tempo que estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. Estes são descritos por Jesus como os que hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Sim, os que pretendem estar santificados têm muito o que dizer a respeito de ser salvo pelo sangue de Jesus, mas a sua santificação não se dá por meio da verdade como ela é em Jesus. Conquanto pretendam crer nele e aparentemente realizem obras maravilhosas em seu nome, desprezam a lei de seu Pai e atuam como instrumentos do grande adversário das almas para levar avante a obra que ele iniciou no Éden, a saber, apresentar desculpas plausíveis para não obedecer irrestritamente a Deus. Sua obra de levar os homens a desonrarem a Deus por desprezarem sua lei será um dia desdobrada diante deles com seus verdadeiros resultados. A condição da vida eterna são tão claras na palavra de Deus que ninguém precisa errar, a não ser que escolha o erro em lugar da verdade, porque sua alma não santificada ama mais as trevas do que a luz. O intérprete da lei, que se aproximou de Cristo com a pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?, tencionava enredar a Cristo, mas Jesus lançou o fardo de volta sobre ele. Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. São Lucas capítulo 10, versos 25 a 28. Estas palavras se aplicam aos casos individuais de todos. Estamos dispostos a cumprir as condições? Obedeceremos a Deus e guardaremos seus mandamentos? Seremos praticantes da palavra e não apenas ouvintes? A lei de Deus é tão imutável e inalterável como seu caráter. Tudo que os homens digam ou façam para anulá-la não altera os seus reclamos, nem os isenta de sua obrigação de obedecer. Necessitamos diariamente de iluminação divina. Devemos orar como Davi: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 18. Deus terá um povo sobre a terra que vindicará sua honra dando valor a todos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, nem um jugo de servidão. Davi orou em seus dias: Já é tempo, Senhor, para intervires, pois eles violam a tua lei. Salmo 119, verso 126. Nenhum de nós pode dar-se ao luxo de desonrar a Deus por viver na transgressão de sua lei. Negligenciar a Bíblia e dedicar-nos à procura do tesouro terrestre é uma perda incalculável. Só a eternidade revelará o grande sacrifício feito por muitos para obter honras terrenas e vantagens mundanas, em detrimento da alma, em detrimento das riquezas eternas. Poderiam ter tido aquela vida que se compara com a vida de Deus, pois Jesus morreu para colocar as bênçãos e os tesouros do céu ao seu alcance, para que não pudessem ser considerados pobres, infelizes e miseráveis na alta avaliação da eternidade. Ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua santa lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. A edificação do caráter deve prosseguir durante o tempo da graça. Dia a dia, suas ações são registradas nos livros do céu. E no grande dia de Deus, eles serão recompensados segundo as suas obras. Então será visto quem receberá a bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Os que atacam a lei de Deus estão guerreando contra o próprio Deus. E muitos que estão cheios de grande amargura contra o povo de Deus que guarda os mandamentos fazem um maior alarde de terem uma vida santa e sem pecado. Isso só pode ser explicado deste modo. Eles não possuem um espelho a que possam olhar para descobrir por si mesmos a deformidade de seu caráter. Nem José, nem Daniel e nenhum dos apóstolos afirmou estar sem pecado. Os homens que viveram mais perto de Deus, os homens que sacrificariam a própria vida de preferência a pecar intencionalmente contra Ele, os homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, reconheceram que eram pecadores indignos de seus grandes favores. Sentiram sua debilidade e, pesarosos por seus pecados, procuraram imitar o modelo Jesus Cristo. Há somente duas classes sobre a terra, os obedientes filhos de Deus e os desobedientes. Certa ocasião, Cristo apresentou deste modo a obra do julgamento a seus ouvintes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. São Mateus capítulo 25, versos 31 a 40. Assim Cristo identifica seu interesse com o da humanidade sofredora. Toda atenção prestada a seus filhos, ele a considera como sendo prestada à sua própria pessoa. Os que se dizem possuidores de santificação moderna ter-se-iam adiantado jactanciosamente dizendo: Senhor, tu não nos conhece? Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas aqui descritas, que fazem essas alegações pretensiosas, aparentemente entretecendo a Jesus em todos os seus atos, representam apropriadamente os que pretendem possuir santificação moderna, mas se acham em guerra com a lei de Deus. Cristo diz que eles praticam a iniquidade porque são enganadores, trajando as vestes da justiça para ocultar a deformidade de seu caráter, a maldade interior de seu coração pecaminoso. Satanás desceu nesses últimos dias para operar com todo o engano de injustiça aos que perecem. Sua majestade satânica opera milagres à vista de falsos profetas, à vista de homens, afirmando que ele é realmente o próprio Cristo. Satanás concede seu poder aos que o ajudam em seus enganos, Portanto, os que pretendem ter o grande poder de Deus só podem ser discernidos pelo grande detector, a lei de Jeová. O Senhor nos diz que, se possível, eles enganariam os próprios eleitos. As vestes de ovelha parecem ser tão reais, tão genuínas, que o lobo só pode ser discernido quando nos dirigimos ao grande padrão moral de Deus e descobrimos ali que eles são transgressores da lei de Jeová. Se já houve um tempo em que necessitamos de fé e iluminação espiritual, esse tempo é agora. Os que estão vigiando em oração e examinando diariamente as Escrituras, com um ardente desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, não serão desencaminhados por nenhum dos enganos de Satanás. Só eles discernirão o pretexto que homens astutos adotam para seduzir e enredar. Tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, ao vestuário e ao comer e a beber, que não sobra tempo para a oração e para o estudo das Escrituras. Precisamos da verdade em todos os pontos e temos de buscá-la como a tesouros escondidos. Iguarias e fábulas nos são apresentadas em todos os lados, e os homens preferem crer no erro a crer na verdade, porque a aceitação desta última envolve uma cruz. O próprio eu precisa ser negado. O próprio eu precisa ser crucificado. Por isso Satanás lhes apresenta um caminho mais fácil, invalidando a lei de Deus. Quando Deus permite que o homem siga seu próprio caminho, esta é a hora mais sombria de sua vida. Pois deixar que um filho obstinado e desobediente faça o que bem entender e siga a inclinação de sua própria mente, acumulando sobre si as nuvens mais escuras do juízo de Deus, é algo terrível. Satanás tem, porém, os seus agentes, que são demasiado orgulhosos para arrepender-se e que se acham constantemente em atividade para derribar a causa de Jeová e calcá-la aos pés. Que dia de tristeza e desespero quando eles depararem com sua obra crescida de todo o seu fardo de resultados. Almas que poderiam ter sido salvas para Jesus Cristo se perderam por causa de seus ensinos e influência. Cristo morreu por eles para que pudessem ter vida. Abriu diante deles o caminho, por meio do qual pudessem, pelos seus méritos, guardar a lei de Deus. Cristo diz: "Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Apocalipse capítulo 3, verso 8. Quantos homens se esforçam para fechar essa porta, mas não conseguem fazê-lo. Eis o testemunho de João. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Sob o propiciatório, dentro da arca, estavam as duas tábuas de pedra, contendo a lei de Jeová. Os fiéis de Deus viram a luz procedente da lei que incendiu sobre eles, para que fosse dada ao mundo. E agora a intensa atividade de Satanás é fechar essa porta de luz, mas Jesus declara que ninguém pode fechá-la. Homens se desviarão da luz e irão denunciá-la e desprezá-la, mas ela ainda brilha em raios claros e distintos para animar e abençoar a todos os que queiram vê-la. Os filhos de Deus terão um conflito renhido com o adversário das almas, e ele se tornará extremamente acerbo ao nos aproximarmos de seu fim. Mas o Senhor ajudará os que defenderem sua verdade.